Paciente que estava com 75% do coração praticamente morto, não é? Sem funcionamento, recebe um segundo órgão temporário. Um coração artificial mecânico. Essa técnica foi desenvolvida por médicos do Instituto do Coração e agora pode virar referência. Eu converso com o Dr. Fábio Gaiotto, que é cirurgião cardiovascular da Unidade Clínica de Transplante Cardíaco do INCORS, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Oxane, bom dia a todos os ouvintes, um prazer falar com vocês. À disposição para tentar explicar um pouquinho dessa técnica complicada, mas que, para nossa alegria, ela funcionou.
Impressionante, doutor. Explica um pouco para a gente o que, que ela tem exatamente de diferente em relação a outros procedimentos que já eram sido realizados ou se baseou em alguma técnica específica.
Essa nossa proposta, ela é uma fusão de um conhecimento antigo, adquirido da medicina, com o conhecimento moderno, advindo do estudo dos corações artificiais. Então, existe uma doença que se chama pressão alta dos pulmões, que é a hipertensão pulmonar de origem cardiogênica, e não é possível se realizar o transplante cardíaco quando essa doença está presente no paciente. Então, na década de 70, 80, Dr. Christian Barnard já tinha colocado dois corações numa pessoa. Só que a evolução ao longo de um ano e meio, não era favorável. E existiram algumas mudanças técnicas. E, por outro lado, com o conhecimento das máquinas, nós aprendemos que, descomprimindo o lado esquerdo do coração, essa pressão de pulmão reverte. E ela se normaliza depois de um certo tempo, 3 a 6 meses, em média. Então, o que nós propusemos foi uma mudança na operação feita na década de 70 e 80, deixar um coração saudável ao lado do coração doente, simulando uma máquina, o ventrículo artificial, e o ineditismo, a novidade é depois de um tempo curto, 3 meses, 4 meses, 5 meses, neste paciente foi um pouco mais precoce, porque o coração antigo, como você bem falou, ele estava morto em 75% da sua porcentagem, ele parou de funcionar, nós operamos com 45 dias. Então, o ineditismo é retirar o coração velho e usar o mesmo coração que nós implantamos na função de uma máquina, usar o mesmo coração para manter a vida de todo o paciente. Ou seja, é uma cirurgia, um tratamento em 2 estágios, usando o mesmo coração.
Que apaixonante ouvindo você descrever, doutor, que é o que vocês médicos, né, o que os cirurgiões são capazes de fazer, aperfeiçoando o conhecimento. Agora, esse caso tem algo de específico para o sucesso? Como é que ele está agora, esse paciente, que tem, se não me engano, por volta de 50 anos? Como é que tem sido, né, após esse procedimento, a resposta do coração?
Bom, existem duas condições muito importantes. A primeira condição fundamental para o procedimento dar certo, eu acredito fortemente nisso, é na vontade de viver do paciente e na confiança na equipe médica em se submeter a um procedimento novo, que nunca foi feito, uma sequência nova. Se submeter a 2 operações num período curto. E esse paciente, um paciente com uma energia, uma cabeça fantástica, de uma relação médica muito forte com toda a nossa equipe. E, em segundo, ele estava numa condição onde nós tínhamos um estudo muito detalhado de todo o quadro clínico e nós conseguimos acertar na indicação. E como é um procedimento novo, existe dúvida, né? É um campo novo, uma luz que está se abrindo não só para os pacientes, mas para um estudo médico de um capítulo novo, existe dúvida, inclusive, na indicação.
Claro.
Eu acho que todo o time do INCOR, o corpo clínico, liderado pelo Fernando Bacal, o professor Fábio Jatene, Roberto Cali, um empenho enorme institucional para entender exatamente a doença, o projeto, e conseguir o sucesso nesse nosso primeiro caso e agora estamos muito entusiasmados em oferecer a técnica para os pacientes que chegam para nós para fazer o transplante e recebem a contraindicação do transplante. Veja que trama, né? Você chega no fim da sequência de tratamento médico, uhum, e aí você fica sem saída, e agora é uma luz para alguns pacientes que têm essa condição de hipertensão pulmonar cardiogênica.
Que coisa, quer dizer, tem essa doença específica, como o senhor explicou, por isso esse caso é diferente, né? E aí tem que tratar isso para depois fazer com que o coração novo possa responder, né, novamente, dar novamente uma vida para, né, uma condição de vida saudável a essa pessoa. Então, mas esse problema que ele tinha não é tão comum, né?
Esse problema que ele tinha não é tão comum.
É.
Ao redor de nós, aqui no Instituto do Coração, realizamos entre 50 a 55 transplantes de coração por ano. A nossa estimativa é que tenhamos 2 a 3 casos por mês que nós contraindicamos o transplante cardíaco normal. Uhum. E esses pacientes serão avaliados para entrar nesse nosso projeto. A nossa projeção, a nossa estimativa é que ao redor de 10 pessoas por ano, 10 a 12 pessoas por ano, vão se beneficiar aqui no INCOR com esse procedimento que é de altíssima complexidade para uma situação muito específica da doença cardiovascular avançada.
Uhum. Portanto, se esse paciente tinha esse problema raro, que é a pressão pulmonar alta, né? Sofreu paradas cardíacas, AVC, vejam só, não é? E vocês conseguiram, pelo menos até agora, bons resultados diante dessa nova técnica. Bom, eu ia perguntar justamente o que é que esse caso pode, não é, colocar, de projetar para novas linhas de tratamento. Você meio que respondeu quantas pessoas vão poder ser atendidas dentro deste estudo, que tem quanto tempo, hein, doutor?
A ideia que nos afloreceu, ela aconteceu ao final de 2018, início de 2019.
É recente.
Então, foram mais ou menos 3 anos de estudo, de conversa interna, porque foi uma, como eu disse, foi uma soma de conhecimento antigo com um conhecimento bem recente, uhum, para fazer essa ponte. É utilizar um coração novo imitando uma bomba artificial, mudando o tipo de implante que foi idealizado na década de 70, 80. Existia uma evolução técnica. 2 corações já tinham sido colocados aqui no Brasil várias vezes, mas com uma sobrevida muito baixa e nenhum paciente passou por esse procedimento da troca. O coração, ele ficava com os 2 corações e isso não é bom, porque o coração doente, ele continua doente. Ele vai parar de funcionar. Então ele fica repleto de trombos, de coágulo, é uma região muito propensa a infecções. Então ele tem que ser removido. Uhum. A nossa proposta foi exatamente essa: mudar o que foi feito no passado para permitir uma transição para o transplante normal, que é excelente. Uhum, uhum. O transplante, o coração na posição normal, a chance do paciente sobreviver depois de 20 anos é ao redor de 60%, 50%, sobreviver depois de 15 anos, 80% estão vivos e normais, saudáveis. Lembrando que este paciente estava em cuidado paliativo.
Sim.
Ou seja, numa situação onde ele não ia sair da UTI.
Muito grave, né? Muito grave. Uma perspectiva muito arriscada, sem dúvida, para esse paciente. E para a gente começar a concluir, professor, qual seria o próximo passo deste estudo? Quer dizer, tentar repetir a técnica com um número maior de pacientes em condições semelhantes a este caso, né, bem sucedido até o momento. E o que mais? Quer dizer, qual é o grande desafio para vocês que trabalham, não é, com transplantes de coração?
Agora, o que nós precisamos agora, o primeiro passo foi divulgar a técnica, uhum, antes de ela ser realizada, numa revista de registro de ensaio científico,
claro,
uma publicação médica de respeito, fizemos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Uhum. O segundo passo foi fazer o primeiro paciente, protocolo aprovado pelo Comitê de Ética da USP, fizemos e deu certo. Fizemos a divulgação institucional, isso é importante para alertar de uma forma rápida os cirurgiões do Brasil, que existe esse caminho, já estão fazendo contato conosco, visando um projeto conjunto. O próximo passo agora é a publicação da técnica com uma revisão em uma revista científica, que a divulgação é mais lenta, né? No meio médico, uma revista científica de respeito. Num segundo estágio, publicar nossa série de doentes. E nesse meio tempo, a técnica ela precisa ser replicada. Ou seja, um hospital só fazer é um acrescento que eu classifico como pequeno. As pessoas, os cirurgiões precisam se entusiasmar e resgatar pacientes nessa condição que estão em cuidado paliativo, que é uma situação extremamente dramática e triste, né, Oxane?
Sim, claro. Olha, que história fantástica. E estamos aqui à disposição, sempre, para cada passo, cada avanço que vocês obtiverem. Podemos atualizar este estudo, acompanhar novos casos e divulgar os resultados, né? Que já tem, esse resultado já se mostrou bastante promissor. E é só parabenizar todo o trabalho e conhecimento. Estamos falando de um centro de excelência que é o INCOR, mas como diz o doutor Fábio, motivar que esse conhecimento seja compartilhado, né? Que é um trabalho, é um papel também de vocês, médicos e pesquisadores, né, professora? A própria pandemia mostrou muito bem isso, o que é o trabalho científico compartilhado.
Sem dúvida, você trabalhar numa universidade, ainda mais com a pujança da Universidade de São Paulo, faculdade aqui e tudo, o que nós produzimos precisa ser divulgado, espalhado e fornecer conhecimento. É a nossa função. A nossa função aqui dentro é essa.
Parabéns. Eu quero agradecer muitíssimo a presença aqui hoje no jornal, doutor Fábio Gaiotto, cirurgião cardiovascular da Unidade Clínica de Transplante Cardíaco do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um centro de excelência, contando para a gente essa técnica inovadora desenvolvida pelos médicos de lá, né, que agora pode virar um tratamento acessível a mais pacientes. Vamos acompanhar. Obrigada, doutor Fábio.
Um bom dia a todos. Um bom dia, Oxana.